Eu, junto com o Igor, meu colega, eu coordeno a equipe de ornitologia. Então, a gente vai fazer todo o inventário das aves que habitam essa região. A gente vai tentar pegar diversas altitudes, né, quando possível, para entender se há uma variação na comunidade, se a comunidade se mantém a mesma, enfim, fazer um retrato, né, bem breve, da comunidade de aves aqui da região.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Abrindo este terceiro episódio do Vozes do Planeta em Campo, dedicado à série sobre a expedição à Serra do Imeri, ouvimos o ornitólogo Luiz Fábio Silveira, do Museu de Zoologia da USP. Hoje vocês vão acompanhar uma ida a campo nas altitudes da Amazônia brasileira, acompanhando essa expedição, focado agora em aves. Vamos acompanhar o Luiz Flávio e vamos acompanhar também o Igor Ferreira de Alvarenga. Eu estive por 12 dias acompanhando pesquisadores e pesquisadoras no topo do Brasil, numa expedição em busca de novas espécies. Esta série de reportagens e a minha ida acompanhando a expedição se deve graças à bolsa da Rainforest Journalist Foundation em parceria com o Pulitzer Center. Essa expedição aconteceu no final de 2022 e teve como objetivo, como eu falei, ir em busca de novas espécies que possam ajudar a escrever uma nova página de conhecimento sobre as ilhas de altitude na Amazônia brasileira. Essa expedição foi realizada em parceria com o Exército Brasileiro, pela Universidade de São Paulo e financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Integrantes da equipe, 14 pesquisadores e pesquisadoras, especialistas em répteis e anfíbios, né, da herpetologia, de mamíferos, da mastozoologia, de aves, da ornitologia, como a gente vai ouvir hoje aqui neste episódio, e de plantas, especialistas da botânica. Teve também especialistas em parasitas, todos vindos da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal de São Carlos e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e também do Centro Nacional de Pesquisas Científicas da França. Integrando a equipe de comunicação, eu, convidada pelo jornalista Ayrton Escobar, do Jornal da USP, e também o fotógrafo André Dibbe. Toda essa série vai virar também um documentário que em breve vou contar mais aqui no Vozes do Planeta. Bom, a Serra do Imeri fica entre a fronteira do Brasil com a Venezuela e fica no extremo sul dessa região montanhosa, guardada em território brasileiro por uma dupla camada de áreas protegidas, a terra indígena Yanomami e o Parque Nacional do Pico da Neblina. Em 2017 já tinha acontecido uma expedição também de novas descobertas para o Pico da Neblina. Bom, foram 5 dias e com autorização dessa expedição pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e da FUNAI também. Bom, hoje a gente vai conhecer o trabalho e como se desenvolveu toda a parte nesses 12 dias para a coleta de espécies de aves que possam ajudar também a encontrar caminhos para contar essa história. E a gente vai acompanhar então em campo, novamente, o ornitólogo Luiz Flávio Silveira, como eu falei, do Museu de Zoologia da USP, e também o Igor Ferreira de Alvarenga. Então vamos já direto para campo. Logo para o primeiro dia, vamos ouvir essa série.
Sim, eu estive na primeira expedição do Pico da Neblina e essas montanhas altas da Amazônia são muito importantes, são muito interessantes e pela própria dificuldade de se conhecer bem a diversidade delas, cada oportunidade que a gente tem, ela se torna cada vez mais relevante para que a gente possa tentar entender primeiro as relações entre essas montanhas, como é que essas faunas evoluíram entre essas montanhas da Amazônia, né? E também, especialmente, que é uma das coisas que a gente quer ver, se existe alguma conexão ou alguma relação entre as espécies que a gente encontra aqui com os outros grupos de montanhas que a gente tem no Brasil, especialmente na Mata Atlântica. Para as aves, a região do Neblina ela já havia sido explorada do lado venezuelano, né? Na década de mais ou menos no meio da década de 80. E, então, assim, a gente já tinha uma boa noção do que acontecia ou da fauna esperada para ali. O que foi muito legal nessa primeira expedição do Neblina foi que a gente conseguiu coletar uma espécie de coruja, um caburé, que não bate com os caburés conhecidos do Pantepuy, né, da região dos Tepuis, e é muito provavelmente uma espécie nova. Então isso já foi um grande achado do ponto de vista da ornitologia. Outra coisa interessante que a gente viu foi poder ter amostras de tecido e espécimes com uma quantidade muito grande de dados relevantes para os animais de neblina, visto que na década de 80, quando eles foram coletados, na expedição venezuelana, esses dados não tinham sido aproveitados, por exemplo, amostras de tecido. Então foi legal porque a gente tem no Brasil hoje a melhor coleção de tecidos para análises genéticas dos animais do neblina. E essa coruja ainda está em estudo, mas o mais interessante ainda é que chegando aqui, uma das poucas aves que eu vi foi essa coruja. Então é um dos objetivos agora a gente ter mais exemplares, melhorar a nossa amostragem para poder chegar em conclusões mais seguras com relação ao que é de fato essa coruja que está cantando aqui nesses picos. Nós temos relativamente pouco tempo, o clima é um mistério aqui para a gente, então as aves elas vão estar muito ligadas com as condições climáticas. Se a gente tiver muita chuva não vai adiantar sair para campo. Então a gente estabeleceu aqui duas estratégias básicas e bem expeditas no sentido de conseguir a maior quantidade de dados no menor tempo possível. Então eu e Igor agora, com o auxílio dos guias e do pessoal do Exército, nós vamos abrir trilhas para colocar as redes de neblina, né, que são redes muito finas, depois eu mostro para vocês lá embaixo como é que elas são instaladas, que vão capturar essa comunidade de aves mais discreta, e depois a gente vai continuar fazendo caminhadas pela mata, aí com o auxílio de armas de fogo, para capturar as aves que vivem nos estratos mais altos da vegetação, que de jeito nenhum cairiam nas redes de neblina. Então, para a gente ter esse quadro, né, essa fotografia do momento aqui do Imeri, a gente vai trabalhar muito firme nessas duas estratégias, no objetivo de conseguir a maior quantidade de dados com a melhor qualidade possível no menor espaço. Também é um momento importante, onde a gente já começa a sentir, já começa a viver os efeitos do aquecimento global provocado pela ação humana, que é de fato documentar essa fauna. Então a gente sabe o que é um espécime, na verdade, o que é um indivíduo que a gente coleta e leva para o museu. Ele é um indivíduo que foi congelado no tempo, que é agora, e no espaço, que é essa região, que é esse momento. Então a gente, basicamente, quando a gente coleta um exemplar, a gente está congelando aquela informação no tempo e no espaço. Então é uma coisa incrível, que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender da importância da coleta, mas a gente está literalmente cravando aquela morfologia, aquela genética, aqueles caracteres fisiológicos ou aqueles parasitas num determinado tempo, que é esse tempo que nós estamos vivendo aqui, 2022, no espaço que é o Imeri, nessa localidade. Com o passar dos anos, eles servem especialmente como o tempo zero. É quase que a gente está falando, olha, daqui para frente se mudar, a gente já tem a linha de base. Então ele é a linha de base perfeita, né, para a gente daqui 10, 15, 20, 40, 50 anos, 100 anos, poder analisar o que aconteceu com a natureza nesse momento. E isso não vale só para as aves, isso vale para qualquer organismo biológico que está sendo coletado. Eu acho que a gente tem um privilégio, é por isso que a gente precisa trabalhar muito bem e aproveitar muito bem esse momento, de estar num dos pouquíssimos lugares, eu vou te dizer, no planeta, que nunca foram pisados por ninguém. Então, é uma responsabilidade muito grande, e é óbvio que sem o auxílio do Exército, sem o apoio da FAPESP, enfim, sem todos os muitos apoios que a gente teve, a gente jamais chegaria aqui em cima. Então, assim, essa expedição ela se reveste de uma responsabilidade muito grande, no sentido de que a gente precisa tá formando essa linha de base para cá, está coletando material que vai servir para inúmeros estudos, não só estudos do meu laboratório, mas de muitos colegas que também vão poder se aproveitar do material que foi coletado aqui, num local que nunca foi pisado e que dificilmente vai ser pisado de novo, né? Então, a gente está tendo essa sensação incrível de estar numa localidade que a gente, cara, não tem ideia do que nós vamos achar aqui, de verdade. Por mais que a gente veja a literatura e olhe o que está acontecendo, de um ineditismo pelo fato de ninguém ter vindo aqui, nem mesmo os próprios Yanomamis, né, que nunca subiram aqui, ao mesmo tempo deixa a gente muito excitado de querer descobrir o que tem, que é a missão do cientista, né? A curiosidade é o que nos move, mas ao mesmo tempo a gente tem esse senso de responsabilidade de trazer uma grande quantidade de dados e de poder fazer valer todo o esforço que não está aparecendo exatamente aqui, né? Que é aqui nos bastidores, que foi feito para que a gente chegasse nesse momento.
Bom, eu contei nos episódios anteriores como era a distribuição do acampamento e as equipes, cada uma sai no seu horário, de acordo com o tempo, né, como o Luiz estava contando agora, e também de acordo com como eram colocadas também as armadilhas, né, para coleta, no caso de espécies de animais. E agora a gente vai ouvir um pouco do Luiz falando sobre o laboratório, um laboratório improvisado que foi feito, montado numa barraca canadense, e logo depois, então, de cada saída, os animais eram levados para esse laboratório, e o Luiz vai contar mais sobre isso.
Ora, aqui agora num laboratório que improvisado, um laboratório, entre aspas, aqui no acampamento. Luiz, o que você está fazendo agora aqui?
Agora a gente está começando a processar todas as aves que a gente coletou de manhã. Então, essa é a rotina do laboratório, né? Então, você coleta na parte da manhã, a gente chegou, almoçou, descansou um pouquinho e agora vai começar o processamento dos exemplares. Então, a gente vai ter as medidas básicas, né? Comprimento total, peso. Vamos tirar tecido e vamos começar o processo de taxidermia, de retirada da pele, preparação da pele, para depois levar para o museu. Então, o pessoal vê a gente às vezes no trabalho de campo, no comecinho, né, coletando os bichos, nem imagina que vem muita coisa pela frente ainda. A gente mal começou, agora que a gente vai, digamos que agora que o trabalho de verdade começa.
Essa é, que espécie que é?
Esse aqui é um surucuá chamado Trogon personatus, que é uma espécie muito, distribuição muito restrita, só em áreas de altitude, na Amazônia e nos tepuis. Então, foi um bicho bem legal que a gente encontrou aqui hoje. Conseguimos pegar dois machos e duas fêmeas. E até onde eu me lembro, são as primeiras amostras de tecido que a gente tem no Brasil dessa espécie.
Tá dois em campo. Luiz, você tá, são 6h20 da manhã aqui na Serra do Imeri. Qual que é o caminho hoje? O que vocês vão fazer?
Então, esse geralmente não é o procedimento que a gente faz. A gente geralmente está no campo ainda de noite, ainda no escuro. Mas essa trilha que nós vamos fazer agora é muito íngreme, muito perigosa. E ela vai dar numa floresta mais alta, diferente da floresta que a gente está aqui. E aí a gente decidiu descer um pouquinho mais tarde para ter a segurança de enxergar o caminho, né? De fazer essa trilha bem pesada, com toda a segurança e a maior tranquilidade possível. Então a gente vai chegar numa mata alta, completamente diferente da mata que a gente tem aqui. E vamos ver o que vai aparecer. Agora é trabalhar lá, a gente vai ficar lá até,
Vocês
sei lá, uma,
duas da tarde.
Vocês já colocaram
equipamento lá?
Ontem a gente esteve lá, colocamos as redes de neblina, estão armadas, elas vão ser abertas agora de manhã. E nesses próximos 4, 5 dias a gente vai fazer a amostragem lá embaixo.
Bom, existem muitas possibilidades e muitos estudos até agora, né? Passado já um ano da expedição, eu encontrei com o Luiz para saber lá no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, e ainda existem estudos acontecendo sobre algumas espécies que foram coletadas, sobre algumas amostras, né, de bichos que foram coletadas para saber, né, o grau de endemismo, sobre se é uma espécie nova ou não. Mas naquele momento, há um ano atrás, lá no alto da Serra do Imeri, eu gravei com o Luiz, então, no momento onde o Luiz e o Igor estavam trabalhando nos animais e tentando entender se é uma possível nova ave.
Bom, e aqui dia 3 ainda pela tarde, pelo laboratório, como vocês podem ouvir, com essa trilha sonora, sempre com uma trilha sonora aqui. Estou vendo aqui o Luiz e o Igor também trabalhando nos animais, né, que foram coletados nessa manhã. E tem uma que tá aqui enroladinha em algodão. O que que é? Por que que ela tá assim? O que que aconteceu aqui, Luiz?
Então, esse é um passarinho do gênero Philoscartes, que é um papamosca que fica bem na copa das árvores, bem pequenininho, muito, muito raro na Amazônia, não é comum de ver. E eu coletei esse bicho hoje cedo, e quando ele caiu eu peguei na mão e falei, epa, não sei o que é. Então a gente preparou ele agora com super cuidado, porque nós vamos precisar de fazer uma análise mais cuidadosa nele no laboratório. Uhum. Isso está com cara de ser algo ainda não descrito ou muito pouco conhecido.
Uhum. E aí o processo para isso, para descobrir, é uma pesquisa em outras coleções?
Então, agora o fundamental é primeiro comparar esse espécime com o material que a gente já tem no Museu de Zoologia, e se essa diferença permanecer, ou seja, se o que eu percebi diferente continuar sendo diferente, né, analisando mais material, é começar a ver exemplares em outras coleções no Brasil e no exterior, que também andaram aqui pelos tepuis, né, na Venezuela e no Neblina, e em cima disso fazer análise genética e vocal para ver se é uma espécie nova ou não. Mas sabe quando você pega um bicho e tem aquela sensação de que ai, 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 não sei o que é? Foi exatamente o que aconteceu com esse aqui hoje.
Quantas vezes você já passou por essa sensação de ai, ai, ai?
Poucas,
e que vocês confirmaram?
Poucas, e é muito legal. Da todas as que eu passei, confirmou que era uma espécie nova.
Dá um negócio.
É, dá uma coisa que você olha e fala, opa, isso aqui tá estranho. Então a gente tem uma chance aqui de ter algo ainda não descrito ou muito pouco conhecido pela ciência. E aí eu sei onde ele foi coletado, ele estava num bandinho, então amanhã é tentar fazer uma milha extra aí para tentar capturar mais alguns exemplares.
É fêmea ou macho, sabe?
Ainda não sexei, vou sexar daqui a pouquinho. Vou fazer sexagem e coletar material para biologia molecular daqui a pouco.
E agora a gente vai ouvir o Igor Ferreira de Alvarenga. Ele vai contar sobre essa diferença, né, de florestas. A gente estando a quase 2 mil metros de altitude, não lembra nada com uma floresta amazônica como a gente está acostumado a ver ou entender ou como está no imaginário. Ela se parece muito à Mata Atlântica ou uma mata nebular, como nos contava no episódio anterior a Lúcia Loman. Agora a gente vai ouvir essa sensação que o Igor teve e essa conversa que a gente teve aí no meio das trilhas pela Serra do Imeri, nessa expedição inédita para a ciência brasileira.
Esquisito daquela mata. Primeiro que era uma mata muito diferente, né? Se você pensar em Amazônia, ela tinha muito mais relação visual com Mata Atlântica, né? Tanto com espécies ali de plantas, quanto até mesmo a estrutura das plantas, né? A estrutura da composição da mata, né? E inserida no meio da floresta amazônica. Isso já era sabido, né? Que a gente ia encontrar uma Mata Atlântica ali inserida no meio da floresta amazônica. Mas a primeira vista choca um pouco. E o que é o mais legal, que quando a gente entra numa Mata Atlântica e trabalha em Mata Atlântica, a gente vê várias espécies, escuta... Isso que é legal das aves também. A gente normalmente escuta mais do que vê, tá? E em Mata Atlântica é igual. A gente entra lá, escuta várias espécies. A gente até tem uma brincadeira que eu faço com o Luiz, que a gente entra e começa a fazer uma listinha do que a gente tá ouvindo, né? E o primeiro dia a gente desceu, naquela euforia da coleta, naquela euforia da pesquisa, a gente desceu e fala, beleza, vamos começar a listinha. E nada cantava. E nada cantava. E a gente andou e nada cantava. Falei, vamos montar a rede então. A gente montou a rede. E aí lá por umas 9 horas, 9 e pouco, os bichos começaram a cantar. Mas sempre muito pouco, muito longe. Alguns uns cantos meio estranhos, que é difícil a gente no começo associar as vozes, né? E aí depois, quando a gente começou o trabalho de campo, a gente até viu uma coisa muito interessante, que as aves, elas lá em cima, elas mudaram um pouco do comportamento. Em vez de ela começar sempre cedo, que é o que normalmente as aves começam, elas começavam a sua atividade um pouquinho mais tarde. Então, em torno de umas 6 e pouquinho, a gente já estava em campo, como sempre, mas as aves não estavam vocalizando. Elas iam vocalizar lá pelas 8, 9 horas. E no topo mesmo, onde tinha aquela floresta de bromélia, aí era mais tarde ainda. Então, lá pelo meio-dia, as aves começavam a atividade. Então isso foi até mais assim assustador, até diria assustador pra gente que trabalha já há algum tempo com as aves, né?
É, um pânico, né? Será que vamos ter bicho suficiente para ter uma amostragem interessante, né? E ter esse material. Então, dentro do que vocês coletaram, né? Se foram 60 indivíduos, é, né? De quantas espécies?
Girou em torno de 20 espécies, 25 espécies. Foi alguma coisa nesse número. Mas a gente está bem confortável com isso, porque praticamente tudo que a gente escutou e tudo que a gente viu, a gente coletou. Então a gente tá bem confortável quanto a isso. Pouca coisa passou assim pela gente. E o que passou eram coisas que ou estavam voando muito alto, ou a gente só escutava muito longe. Então a gente tá bem confortável com esse número.
Bom, e como é que a gente sabe sobre uma espécie nova, né? Além do acervo e da memória e do estudo, como é que eles se prepararam para poder saber, né, e poder entender o que coletar, como coletar, que tipo de espécies poderiam ser encontradas? O Luiz vai nos contar um pouco sobre isso.
Como a gente não tinha nada do Imeri publicado, eu me baseei, eu fiz um estudo bem longo, inclusive já há mais de 6 meses que eu venho lendo, sobre as aves do Pico da Neblina. Então eu fiz um bom apanhado do que existia no Pico da Neblina, e como aqui, diferentemente do Neblina, a gente teve a oportunidade de entrar na mata, em elevações, em altitudes, que a gente não teve no Neblina, eu também me preparei para reconhecer essas aves da floresta. O que foi ótimo, porque a gente ganhou um super tempo aqui. Quando a gente chegou, já começou a entender a floresta muito rapidamente aqui no Imeri. Basicamente, para a gente ter uma espécie nova, dizendo bem grosseiramente, a gente precisa de duas coisas acontecendo, né? Isolamento e tempo. Se essas duas condições forem satisfeitas, você tem uma grande chance, por mutações aleatórias, de ter uma nova espécie. As aves voam, então a possibilidade de a gente ter uma profusão de novas espécies quando você vem para um local como o Imeri, né, um local isolado como o Imeri, é menor do que, por exemplo, que você vai ter com sapos e lagartos, que tem um padrão de movimentação muito mais reduzido do que o das aves. Mas, por outro lado, essas são só assunções teóricas que a gente tem. Porque mesmo as aves voando, elas, por suas exigências de hábitat, elas não vão ocorrer, por exemplo, lá na Baixada Amazônica, né? Elas não vão descer para passar daqui para o Pico da Neblina, dizendo de uma maneira bem grosseira. Então, o que a gente precisa entender é se o isolamento dessas populações aqui no Imeri foi suficiente para produzir ou para proporcionar oportunidades para a gente ter espécies novas de aves. O interessante é que a gente está saindo daqui com 3 casos de coçar a cabeça, que são bichos que a gente coletou, que quando você consulta a literatura, eles não batem com o descrito na literatura. Então, são aves que eu vou voltar agora para São Paulo e vou ter que fazer um estudo um pouco mais detido para ver se de fato a gente teve aqui um processo de especiação, se a gente tem um táxon novo ainda não descrito aqui do Imeri.
Quais seriam essas espécies, então, que você pode enumerar aqui para mim? A gente falou do Surucuá, que tenham esse potencial para ter esse primeiro registro aqui no Brasil.
A gente está com uma espécie de papa-mosca, um Filoscartes, que é o primeiro para o Brasil. Tem uma espécie de tucano também, que é o primeiro tecido para o país. Tem a própria espécie de coruja que a gente está trabalhando, que também não tinha tecido no Brasil. A gente tem agora o Neblina e Imeri, tem 3 amostras. Tem alguns beija-flores que também coletamos, que são as primeiras amostras para o país. Então isso é legal porque a gente começa a ter, de alguma maneira, uma certa apropriação da nossa biodiversidade, né? A gente pode ter essa biodiversidade que estaria eventualmente disponível em museus estrangeiros, agora nos museus brasileiros para o nosso estudo. A gente está com uma espécie de coruja, né, que canta diferente e tem uma morfologia um pouquinho diferente, mas essa depende ainda de um exame maior de material. Temos uma espécie do gênero Atlapetes, que é um traupídeo, né, da família do sanhaço, diferente. E temos barranqueiro, é uma espécie da família do João de Barro, que na literatura o bicho aparece como tendo as partes, tendo contrastantes de marrom e branco, e aqui o bicho é marrom e marrom. Então a gente fez uma boa série, então a gente entende que aqui não tem, a variação não é importante, são todos marrons e são bichos que a gente vai levar para São Paulo agora para estudar com mais calma.
Com o Luiz, a gente conversou bastante sobre a importância de ser claro, de ter uma comunicação que possa trazer informações e que possam ser assimiladas pela população. Então, a gente vai ouvir um trecho dessa conversa que a gente teve sentados ali na barraca, onde ficam os sacos de dormir, onde ficava a maior parte da equipe. Então, eu vou deixar aqui para vocês um trechinho dessa conversa que eu tive com o Luiz Fábio.
Se faz cada vez mais necessário a presença do pesquisador e do cientista que consiga falar com a sociedade e que, de fato, perca o medo de transformar os dados que saem no paper, que meia dúzia de colega vai entender o que está escrito ali, e transformar aquilo numa informação que uma senhorinha vai entender e vai falar: puxa vida, é importante preservar a Amazônia. Agora eu entendi porque que é importante preservar a Amazônia, e não é o diletantismo de um cientista que acha bonitinho o mutum que está lá, ou que acha bonitinho o macaquinho ou a perereca. Não, isso tudo está dentro de uma outra, de um outro contexto, e que cabe a nós fazer essa ponte e informar a população para que ela também se sinta parte disso, para que ela entenda que não tem plano B, não tem planeta B, não tem segunda terra, e o que a gente está fazendo aqui hoje vai se refletir nos filhos dessas pessoas e nos netos dessas. Decisões que estão sendo tomadas hoje provavelmente não vão me afetar. Eu vou morrer e não vou sentir provavelmente muitas das decisões que estão sendo tomadas hoje, mas quem tem filho e quem tem neto vai pegar essa bucha lá na frente. Então a gente precisa, talvez a época que a gente mais precise do ativismo da ciência falando com a sociedade.
O caminho foi aberto, né? Essas trilhas, três trilhas principais que saíam a partir do acampamento, foram abertas pelo Exército Brasileiro nesse solo instável, com muita lama, com muita subida e descida, realmente um esforço físico muito grande. Então a gente vai seguir aqui acompanhando esse último trecho aqui, já mais para o meio, mais para o fim da expedição, acompanhando o Luiz Fábio e também o Igor.
Sétimo dia em campo, a gente está subindo numa trilha aqui muito próxima do acampamento, na parte de trás, uma de altitude, a gente está subindo. E eu estou acompanhando os ornitólogos, o Igor e o Luiz Fábio.
Do dia, os bichos têm uma atividade menor, né? Então, para a gente descobrir um pouco mais dos passarinhos que estão aqui, a gente está tocando a voz de uma corujinha, que é o caburé, que é uma coruja meio diurna, meio crepuscular, que preda a ave. Então, quando as aves ouvem, os passarinhos ouvem o canto dela, eles ficam muito irritados. E eles fazem um comportamento que tem em qualquer lugar, assim, é bem comum no Brasil todo, que a gente chama de tumulto. Então eles vêm tentar descobrir e espantar a coruja. E é uma oportunidade legal de rapidamente a gente ter uma ideia da comunidade de aves que está aqui pertinho.
Perfeito. mato. Então foi para descobrir quem está por ali. Depois dessa chuva, né? Uma noite inteira chuvosa.
Já tem quatro ou cinco espécies que estão se aproximando. Já tem um beija-flor que está cantando aqui pertinho. Tem uma de glossa também que cantou. Então eles vêm mais para perto e aí a gente consegue ver, né? Sem, porque esse local é muito difícil acesso. A gente tem uma vala logo aqui na frente, no meio das bromélias, que desce quase 3 metros de profundidade. Então é virtualmente impossível a gente entrar na mata. A gente tenta chamar os bichos aqui para a borda para ver quem está aqui nessa florestinha.
Perfeito. Vamos continuar acompanhando aqui. Todo o material coletado na expedição foi depositado nas coleções do Instituto de Biociências e do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. No caso da botânica, duplicatas de todas as plantas ainda são enviadas também para os herbários do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e também o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia em Manaus. Isso é muito importante reforçar por aqui. Todas as espécies, todas as amostras, toda essa informação, como a gente ouviu no primeiro episódio dessa série de reportagens do Vozes do Planeta em Campo, acompanhando a expedição da Serra do Imeri, são importantes para compor coleções que vão durar 100, 200 anos com informações sobre a espécie, sobre o ambiente e como essa ciência pode ser compartilhada com informações. Hoje vocês ouviram o ornitólogo Luiz Fábio Silveira, do Museu de Zoologia da USP, e também o Igor Ferreira de Alvarenga. Nós acompanhamos neste terceiro episódio especial sobre a expedição à Serra do Imeri, sobre a coleta de aves, sobre a possível descoberta de novas espécies de aves na altitude da Amazônia. E este episódio, assim como os outros, foram viabilizados graças à bolsa do Rainforest Journalist Foundation, em parceria com o Pulitzer Center, que eu agradeço muito por essa oportunidade. Agradeço também à Universidade de São Paulo por poder acompanhar tão importante história da ciência brasileira. No próximo episódio dessa série especial, a gente vai contar mais histórias em campo, direto do topo do Brasil. Até lá. Tchau.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.